Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o fotógrafo Luís Carvalho.
Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira.
A guerra deu na TV, foi na retrospectiva. Corpo dormente em carne viva. Revi para mim o cheiro aceso dos sítios tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos. Olha o meu corpo ileso.
Olha esta foto, eu aqui era novo, inocente, às suas ordens, meu tenente. E assim me vi no breu do mato, altivo e folgazão, para ser mais exato, saudoso de outro chão, não se vê no retrato.
Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira.
Nesta outra foto é manhã, olha o nosso sorriso. Noite acabou sem ser preciso sair dos sonhos de outras camas para empunhar o cospe-fogo e o lança-chamas. Estás são e salvo e logo viver é bom, proclama.
Eu nesta não fiquei bem, estou a olhar para o lado. Tinham-me dito é soldado. É dia de incendiar aldeias. Baralha e volta a dar o que tiveres de ideias. Tudo quer dizer queimar. No fogo assim te estreias.
Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira.
Nesta outra foto não vou dar descanso aos teus olhos. Não se distinguem os detalhes, mas nota o meu olhar cintila. Atrás da cor do sangue vou saindo em fila. E atrás da cor do sangue, soldado não vacila.
Batismo de fogo não se vê nestas fotos. Tudo tremeu e os terremotos costumam desfocar as formas. Matamos, assassinamos, violamos. Ai, mas será que não violamos as ordens e as normas? Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira.
Álbum das fotos fechado, volto a ser quem não era. Como a memória, a primavera rebenta em flores impensadas. Num livro as amassamos, logo após cortadas. Já foi há muitos anos e ainda as mãos geladas. Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. Quando a recordo, sei que quase logo acordo. A morte dorme parada nessa morada.
Como foi o seu percurso profissional até chegar à realização do programa Photobox?
Bom, o programa Photobox é apenas um parênteses, porque eu comecei muito cedo a fotografar, e por volta tinha 17 anos, comecei a fotografar, primeiro com a câmara, é a história habitual, com a câmara do pai, depois comprei uma baratucha, depois comprei uma melhor, depois fui por aí andando. Em 72 eu consegui ser colaborador da revista Observador, que não tem nada a ver com o Observador de hoje, era uma revista tipo Visão, ligado um bocadinho à direita do Marcelo Caetano, vejam lá, eu nem sabia. e publicava lá fotografias. E depois, em 78, comecei a colaborar no 1º de Janeiro e nunca mais parei. Portanto, estive quase 30 anos no Expresso, no jornal Expresso, e quando saí do Expresso comecei a fazer um programa de televisão que era o Fotografia Total, na TV24, e depois passei para a RTP, onde estou há 7 anos a fazer o Photobox, que eu adoro fazer. É um programa, sou eu que faço tudo, filme, edito, sou o autor, tudo. Hã? Sim, varro o chão, tudo. Gosto muito de fazer o programa, dá-me muita alegria fazer.
Qual é a máquina fotográfica preferida?
Bom, a minha máquina, essa pergunta é interessante pelo seguinte, porque eu acho que há uma grande relação entre a câmara que usamos e aquilo que nós queremos fotografar. Se eu quero fazer macrofotografia, sei lá, de ouvir e visaria, não vou usar uma câmara de pequeno formato, tem que usar uma câmara de pequeno formato, com uma boa luz, etc, etc. A câmara que eu prefiro é a Leica, a Leica M. A Leica, porque é que eu gosto da Leica? Para já porque é chique e eu sou um bocadinho peneirente nessas coisas. Não, eu tenho a Maria das Marcas. Porquê? Porque é uma câmara que é muito simples, que é a câmara mais simples que se possa imaginar, é muito robusta, muito fiável, que tem uma ótica excepcional e cabe debaixo do braço sem ninguém ver. Pronto, e é uma câmara que cabe debaixo do braço sem se ver, muito transportável e muito discreta. As pessoas agora já começam a dar mais importância, mas aqui há uns anos nem sabiam que era a Leica e, portanto, achavam que aquilo era uma fotografia que estava a fazer, que não ia ter importância nenhuma, e as pessoas estavam mais à vontade perante a câmara. Eu gosto muito dessa câmara. Está claro que é uma câmara limitada que serve fundamentalmente para tirar fotografias quando estamos perto do assunto. Tem um grande problema, que é muito cara, mas é evidente que é muito cara nova, mas usada também se consegue comprar por metade do preço, como os carros topo de gama, também são muito caros, mas se os comprarmos usados são mais baratos que os utilitários. A verdade é essa. Falo com, como é que se diz, com conhecimento de causa. Muito bem, portanto, essa é a minha câmara preferida, mas depois tenho que usar outras, uso muito uma câmara destas Canon que fotografa e filma, aliás o Photobox é filmado com essa câmara, e mais duas auxiliares. Não dou importância às câmaras, mas há câmaras que me irritam. Se o menu é complicado, se aquilo é, se é feia, se é, irrita-me muito. Há câmaras que até têm boa ótica, boa imagem, mas irritam-me. Gosto de câmaras que sejam muito simples de utilizar, muito friendly, muito amigas do utilizador, que sejam rápidas a focar, que eu as possa controlar rápido em cima do momento. A Canon, nesse aspecto, é a melhor. Mas há uma geração de câmaras novas, muito pequeninas, que ninguém nada por aquilo, epá, e que têm uma imagem absolutamente espetacular. Não são baratas, nem sequer são Leica, são câmaras mais pequenas, como por exemplo a Sony, que são câmaras espetaculares.
Qual foi o lugar mais exótico onde fotografou ou filmou em toda a sua vida?
Mais exótico? Deve ter sido na Índia. A Índia, eu estive na Índia duas vezes, sempre a correr, como jornalista, uma vez, primeira numa viagem histórica com o Dr. Mário Soares e a segunda, menos histórica, com o professor Cavaco Silva. Ambos eram, à sua vez, presidentes da República. É, de facto, um país cheio de movimento, tudo mexe, as pessoas, os animais, tudo na rua, tudo há muita cor, muita descontração. Deve ter sido o lugar mais exótico onde eu estive, penso eu.
ਲੁਕਾ ਦਾ ਜਲਕ ਨਾ ਹੁਨਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ
fotografar estados de alma, os sentimentos, certo? Considera qual foi a emoção mais difícil que alguma vez fotografou, tem escrito. Apelando à sua experiência como fotojornalista e como pessoa que já viajou muito
Eu vou-lhe responder. Quer dizer, o meu objetivo é sempre fotografar estados de alma, quando faço fotografias. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, fui este ano a Fátima, onde eu já fui muitas vezes, e de facto cada retrato daqueles é de uma interioridade muito grande, de uma grande força, não só de fé, mas de outros sentimentos que se sentem e que têm muita força. É por isso que eu gosto de lá ir. É talvez o sítio mais sincero, onde as pessoas estão mais, se dão mais a conhecer, é em Fátima, porque estão ali com uma grande sinceridade e uma grande autenticidade, independentemente se concordamos ou não. Cada pessoa tem o direito de ter os seus sentimentos, e eu respeito imenso isso. Depois podemos fazer outras análises, mas não interessa para aqui. Em relação à pergunta que me fez, que já me perdi um bocadinho, que é...
A emoção mais difícil.
Em Fátima isso já me aconteceu. Em Fátima isso aconteceu há muitos anos. E houve, não vou contar a cena, e noutros sítios onde estive em zonas de África, zonas pobres, também na Índia, onde é preciso ter um bocadinho de estômago às vezes para aguentar os primeiros dias com as imagens que se vêem. Talvez a coisa mais horrível foi eu ter chegado a Faro em 1991, salvo erro, ou dois, acho que era em 92, quando caiu um avião inglês do aeroporto de Faro, e eu fui o primeiro a chegar. Na altura a imprensa era muito lenta, cheguei eu e depois chegou logo a SIC, que tinha acabado de abrir, e entrei na pista diretamente. Hoje era impensável, naquela altura, entrei pela porta, fui ter direito ao acidente, e havia dezenas de corpos queimados, espalhados, também no acidente do comboio Alcafaz, aqui há muitos anos, que eu também fui fazer para uma agência francesa. Terrível. Alcafaz ainda foi pior, agora estou-me a lembrar, porque eu cheguei de noite, depois começou a... parece um filme, porque começou o sol a nascer, havia neblina, e à medida que a luz ia aparecendo iam surgindo os destroços do comboio e as pessoas, pronto, mortas. Portanto, foi talvez as cenas mais... que mais difícil às vezes se torna fotografar. Eu fotografo sempre, depois posso pensar se utilizo... O Sismo dos Açores, estou-me a lembrar também. Também foram cenas muito, muito marcantes. É isto.
Para aliviar um bocadinho, tem alguma fotografia icónica sua que aprecie para além de todas as outras que já conseguiu ao longo da sua carreira?
Eu tenho dois tipos de fotografias. Umas que são fotografias relativamente banais, são fotografias bem feitas, ponto final, e outras que podem não ser tão banais, mas são mais fotografias de autor, da minha autoria. Isso eu tenho, agora não dá para estar aqui a mostrar, mas penso que não dá, mas tenho. Talvez aquelas duas fotografias que mais fizeram falar de mim, do meu trabalho, foi, não são fotografias de nenhuma obra de arte, estão bem feitas, mas não são nada extraordinário, que é a fotografia da Dona Branca, a banqueira do povo, chamada, não sei se lembram, porque fui eu primeiro a fotografá-la. Na altura eu trabalhava no jornal Tal e Qual e andei durante muito tempo atrás dela e acabei por a fotografar. E esta foi a fotografia que se tornou famosa, que correu o mundo, que foi para vários lados. E outra foi a do Rosa Casaco, o célebre inspetor da PIDE, que eu consegui convencer em Espanha a vir a Portugal para ser fotografado de frente à Torre de Belém. Esse deu um grande escândalo e, portanto, foi um misto de habilidade jornalística e de confiança, eu ter criado confiança em mim para ele vir a Portugal deixar-se fotografar. Foi um escândalo, foi falado pelo Presidente da República, na Assembleia, em todo lado, e, portanto, foi talvez as duas fotografias mais icónicas que eu fiz. Depois tenho a fotografia do professor Marcelo a falar com muitos telefones, não sei se conhecem essa fotografia. Houve outras fotografias que também se tornaram muito conhecidas, que foi a primeira visita do FMI a Portugal, em 1987, e eu apanhei a delegação à saída do hotel, logo de manhã, muito cedo, fiz isso para o Tal e Qual. Bom, fiz muita coisa já, quer dizer...
Alguma relacionada com a saúde mental?
Sim, fiz uma reportagem em Lourvão, é convento ou hospital? Hospital de Lourvão, em 1996. E essa reportagem saiu no Expresso, na revista. É muito difícil fazer, porque é muito fácil fazer fotografias gratuitas, e eu isso... abomino e não faço, e portanto dar dignidade às pessoas que estão muitas vezes em sofrimento, ou estão sempre, quase sempre em sofrimento, é difícil, mas eu gostei muito de fazer esse trabalho.
Já gostaria de ter fotografado um acontecimento e não tinha a máquina consigo?
Epá, esse é o meu sonho.
O sonho?
Sim, é um sonho que eu tenho muitas vezes. Tenho esse sonho.
Não tenho a máquina consigo.
Não tenho a máquina, que estou num sítio que me esqueci da máquina, ou que a máquina não trabalha, e eu até acho que esta noite tive esse sonho outra vez, tenho muitas vezes, que a máquina está-se a rir. É verdade, é um pânico, essa pergunta é muito interessante, porque fico em pânico, ou que a máquina é de rolo e já não tenho rolo, ou porque a máquina não trabalha, ou porque eu peço a máquina a um colega e ele não me empresta, tenho esse sonho frequentemente, mas na prática quase que já ia acontecendo, porque eu ia para a Espanha fotografar o 11 de março, os atentados, e quando chego ali à primeira área de serviço, à saída da Ponte Vasco da Gama, parei para tomar um café, e disse, epa, não tenho a objetiva da máquina, a grande angular, só tinha aquele canhão, a tela objetiva. Tive que ligar para o jornal para um colega meu, que foi lá de carro levar uma grande angular. Portanto, já quase que me aconteceu isso. Found this photograph underneath broken picture glass. Tender face of black and white, beautiful, haunting sight. Looked into an angel's smile, captivated all the while. From her hair and clothes she wore, I replaced her in between. Was she with?
place where time is lost, lost behind where all things fall. Broken books and calendars, letters, script, a careful hand. Music to a standard tune by some forgotten big brass band. From the threshold, what's to see of our brave new century? Television's just a dream, radio and silver screen. A big smile for the camera, how did she know? A moment could be lost forever.
Olá, Luís, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
É um prazer tê-lo aqui entre nós.
Muito obrigado.
Eu ia perguntar uma pergunta que provavelmente não é muito original, já lhe devem ter feito muitas vezes, mas eu tinha uma certa curiosidade. O que é que aconselha a uma pessoa que quer começar a fotografia? Por onde é que deve começar?
Eu acho que pelo
telemóvel. Quais são os primeiros passos?
Eu acho pelo telemóvel, por um bom telemóvel.
Ok.
Não, é verdade. O que inibe muitas pessoas de fotografar é o preço da máquina. Eu aconselharia começar pelo telemóvel. Talvez um telemóvel, sei lá, um iPhone, por exemplo, se puder. Mas se não puder, há outros. O que é que eu, pode parecer um pouco caricato estar a falar no... Um fotógrafo está a usar o iPhone. Porque o que inibia muito e inibia fotografar era a câmara que é cara, a câmara que não se pode perder, a câmara que depois tem que se mandar revelar o rolo ou não se vê logo, não se partilha logo. Por acaso agora até já há câmaras que fazem isso, já há muitas câmaras, quase todas. O telemóvel anda sempre connosco, tem uma qualidade excelente. Se for um bom telemóvel, dá para fazer uma ampliação A3, sem perca de qualidade. Está sempre à mão, ninguém nota que andamos a fotografar, é muito friendly, quer dizer, aquilo fica sempre bem, o que é bom, portanto, depois também dá para editar, para escurecer mais a fotografia, para aumentar o contraste, para passar para preto e branco, portanto, isso está tudo ali no telemóvel e dá logo para partilhar, se quisermos, no Instagram, no Facebook, estamos constantemente a partilhar, a coisa da partilha é muito interessante. Não quer dizer que não compre uma câmara fotográfica. As marcas das câmaras fotográficas deixaram de fazer câmaras pequeninas. Deixaram, porque o telemóvel supera, acho que qualquer telemóvel as supera. Portanto, eles agora têm câmaras pequenas, mas que não custam menos de 800 mil euros. Câmaras de jeito. Talvez procurando melhor, um bocadinho mais barato, mas não vale a pena. Olha, uma amiga minha comprou um telemóvel e uma câmara dessas pequeninas muito boa. Só usa o telemóvel, percebe?
Uhum. Porque, obrigada.
Pronto, mas porquê? Porque no telemóvel nós fazemos, podemos fazer zoom, podemos enquadrar, podemos fazer tudo o que se faz com uma câmara fotográfica e vemos de imediato aquilo que estivemos a fazer e a corrigir os erros, se for caso disso.
I saw half of a photograph, and it took my
of yesterday. It was only half a picture. There was still another part, but somebody
todo o gosto que encerramos esta sessão de cliques pela voz do artista Luís de Carvalho, com Z. Acrescido valor, até para a semana. Obrigada.
Muito bem.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.